Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Pessoal, estou ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Ishigami e estou aqui, meu amigo, na gratíssima companhia dos meus caríssimos Artuzito Silva e Pedro Pereira, que hoje, inclusive, precisou de uns minutinhos para se recompor. Porque, velho, tem jogos e jogos, tem clássicos e clássicos, mas o Bavi quase sempre é o Bavi, né, velho? E hoje a gente viu um Bavi pra lá de eletrizante, pra lá de movimentado, cinco gols, com o Bahia abrindo 2-0, o Bahia que tem o melhor time do Nordeste, com alguma sobra, dado o momento que vive a equipe do Fortaleza, e pegou um Vitória que já havia vencido há pouco tempo na Copa do Nordeste. Então, neste domingo, no Barradão, na primeira perna da decisão do Baianão 2024, Vitória estava perdendo por 2-0, esse Vitória contra esse Bahia, e o Vitória foi buscar uma virada no apagar das luzes, tá? E a gente está aqui reunido para contar um pouquinho dessa história, contar a forma como nós enxergamos essa história. Então, estou bastante animado para falar, para fechar a Páscoa, né, falando desse super jogo, um jogo muito emocionante e que tem várias nuances aí, várias camadas para a gente mergulhar, para a gente destrinchar, para a gente compreender melhor. Então, por isso que estamos todos reunidos. Hoje foi necessário, né, Pedrito? Tomar um fôlego, dar uma respirada, né?
Bavi, independentemente do contexto, precisa que você tenha o tempo aí depois do jogo para você se reconectar com a realidade, né? E ainda mais um Bavi desses, né, extremamente movimentado no segundo tempo, não tem jeito. Aliás, diga-se de passagem, terceiro Bavi do ano e terceiro Bavi bem movimentado, né? O clássico, às vezes, é um jogo mais truncado, mais sem graça. Nunca é sem graça, né? Porque clássico envolve a emoção. Mas, dentro de campo, às vezes, o jogo não é assim tão empolgante. E a gente teve o terceiro jogo do ano e o terceiro jogo bem movimentado.
Pois é, então a gente está aqui para contar essa história. Artuzito, não foi com tanta emoção, mas certamente você acompanhou também aí colado no sofá, porque o jogo acaba fazendo isso com a gente, né, velho?
Total, Celso, total. Boa noite para você, boa noite, Pedro, todo mundo está assistindo. Foi um jogão. Eu estava vendo aqui na sala, minha noiva do lado, e quando teve a virada, ela também disse, meu Deus, como assim? 3 gols tão rápido? Porque quando levou o segundo gol, a minha reação, eu acho que de muita gente, foi, caramba, decidiu a final. Lembrou um pouco o que a gente viu ontem, né, na final do Pernambucano, 2-0, fora de casa, para o Bahia. O Bahia podendo até ampliar, né, se esperava até que o Bahia pudesse tomar proveito do Vitória aberto ainda mais. E aí você termina o jogo com 3-2 para o Vitória. Foi. Grande jogo. O terceiro grande Bavi, Pedro bem lembrou, né? O terceiro Bavi.
Terceiro Bavi
com muitos gols. Terceiro Bavi com virada. Exatamente. Então, assim, para mim que acompanhei os três como espectador, né? Sem ter a questão de ser torcedor de uma das equipes, excelente. Assim, pô, não podia ser melhor.
Pois é, velho. Então, pra gente, pô, é muito massa poder se reunir para contar a história de um jogo como esse. Aí vai ser a nossa pauta do programa desse domingo. E na segunda, a gente vai voltar a reunir a turma naquela versão Vingadores, ou pelo menos na versão Guerra Civil, que junta quase todo mundo pra gente fazer a atualização das nossas projeções, das nossas barrinhas, né? No nosso tradicional raiz. Lembrando que temos ainda o nosso NE45, primeira edição, como a gente gosta de chamar, o nosso programa vespertino ali, início da tarde, a faixa ali das 13h30, a turma está abrindo live também, basicamente todos os dias, de segunda a sexta, salvo a gente eventualmente não consiga reunir coro suficiente, dado também a nossa extensa programação, né, ao vivo. A gente vem aí de vários programas de 5, 6 horas de duração, e aí isso acaba, a idade vai chegando, né, acaba pesando, tem hora que a turma precisa dar uma descansada, mas via de regra, segunda a sexta, na faixa das 13h30, o nosso NE45 primeira edição, e no fim da noite ali a gente vai com o nosso apanhado geral, seja no formato raiz, telecast, ou mesmo um H-menuzinho que a gente vai conseguindo encaixar. Seja qual for o formato, seja qual for o horário, todos vocês são muito bem-vindos e bem-vindas, tá? Para a gente é um enorme prazer, uma satisfação, e a gente sabe que é uma enorme também responsabilidade. Entendemos perfeitamente o valor do minuto, da hora de cada um, o que cada um faz no tempo livre, ou o que cada um faz escolhendo nos ter como companhia para outras atividades aí. A gente sabe o valor disso aí, por isso a gente é eternamente agradecido. Muito obrigado de coração. Uma das formas, inclusive, você contribuir aí com a nossa cobertura é participar da nossa campanha de financiamento lá no apoia.se, apoia.se/podcast45. Se você estiver acompanhando a gente no formato vídeo, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, lado embaixo direito, tá? Da sua tela, e você vai ser direcionado para a nossa campanha. Lá você consegue ficar integrado a uma comunidade espetacular, da qual esses dois caríssimos amigos, inclusive, fazem parte, estão ali na nossa rotina, e que são elementos aí muito ativos, muito presentes na nossa vida, cada um de vocês aí do nosso Clube 45. Obrigado e beijo no coração de todos.
O negócio lá, Celso, hoje estava nervoso o grupo, viu?
Na Páscoa? Não.
Até extrapolou. Extrapolou até. Porque.
Tiveram que acionar o Rodrigo.
Foi. O Rodrigão trabalhou, não folgou no domingo de Páscoa, não.
Folgou não, foi. Eu tenho que trabalhar. Rodrigão, velho. Rodrigão trabalha ali. O homem gerencia o clube. E outra. Fiquei sabendo recentemente que ele. Pô, quando vê que o grupo não tá muito movimentado, deixa eu dar uma chacoalhada aqui nesse negócio, deixa eu dar uma mexida aqui. Aí vai lá, articula, joga uma enquete, joga alguém para dentro do grupo, o negócio fica agitado. Então, um beijo aí em todo mundo e um beijo ao Rodrigão também. Trabalhou, né? No domingo de Páscoa, né, Arthurzinho? Depois você. Quer mandar um abraço especial para alguém aí, a turma dessa aí, que deixou o domingo animado?
O pior, Sérgio, é que acabou o jogo. Aí eu. Saí, assim, foi, sei lá, dar uma olhada no Twitter, observar como é que estavam as repercussões, e aí não vi muito grupo. Quando eu fui voltar, já era tanta mensagem que não dava mais para acompanhar. Eu só vi os últimos comentários de que tal pessoa foi expulsa, sobrou até para não sei quem. Então, eu sei que o negócio foi nervoso lá, mas não sei exatamente com quem.
Meu amigo, eu vi um negócio aqui, tinha 3.000 e tantas mensagens aqui. Eu não quero nem saber o que foi que aconteceu por enquanto. Depois eu vou tentar entender com o Rodrigão melhor que eu. Mas se você quiser fazer parte desse grupo, animado aí como o Bavi, basta você apontar sua câmera aí para esse QR Code aqui abaixo, tá bom? Beijo no coração de todos e todas. E agora a gente segue finalmente falando mais a fundo desse Bavi. Eu vou começar, Pedro, com a sua leitura, com a sua análise. Sei que o Bahia ele foi o visitante nesse primeiro jogo da decisão, mas eu diria que é do Bahia a primeira parte do jogo. Por isso que eu acho que é importante a gente trazer a sua leitura e depois a gente vem com o Arthur complementando aí, contando a segunda parte dessa história, ou contando essa história por um segundo par de olhos. Pedrito, por favor, velho, conta para mim a história dessa virada do Vitória por 3-2 sobre o Bahia, que deixou o time desse aí, Matheus Gonçalves, autor de 2 dos gols da equipe do Vitória, em vantagem para a decisão que rola no próximo domingo na Arena Fonte Nova.
Vamos lá, Celso. O jogo começou hoje. Estão me ouvindo aí? Então, beleza, não, teve uma desconectada aqui, acho que foi no micro do fone de ouvido, não sei. Mas vamos lá. Primeiro tempo hoje foi um primeiro tempo até bem diferente, né, do que a gente vinha acompanhando os Pavis. Primeiro tempo em que as equipes acho que se preocuparam mais até em se defender do que em atacar. Foi um primeiro tempo de poucas chances para os dois lados. E dá para dizer que o primeiro tempo foi disputado. O Vitória começou até melhor do que o Bahia, conseguia ter a bola, conseguia chegar um pouco mais à frente, mas ao mesmo tempo o Bahia conseguia ter uma segurança defensiva interessante. Por mais que o Vitória tivesse a bola, foram poucas as chances que o Vitória conseguiu criar. O Vitória quase não conseguiu assustar, com exceção de um único lance, que foi aquela bobeada monumental de Marcos Felipe, que entrega as bolas nos pés de Alejandro e ele acaba chutando para fora. Foi a grande chance do jogo, desperdiçada pelo Vitória. Mas o primeiro tempo ele seguiu assim sem grandes chances para os dois lados. E aos poucos o Bahia ele foi conseguindo controlar um pouco mais a partida. Conseguiu ter um pouco mais a posse de bola, conseguia ter alguns lances ofensivos sem levar tanto perigo, é bem verdade. Com exceção do último lance que eu vou falar daqui a pouco, o Bahia pouco conseguiu assustar, né? Teve um chute fora da área, uma tentativa de cruzamento de Juba também, que acabou indo direto pro gol e acabou saindo para escanteio. Mas não dá para dizer assim que foi um primeiro tempo emocionante, de grandes chances para os dois lados, muito pelo contrário. Falando do ponto de vista do Bahia, foi uma postura que me agradou, tá? Por quê? O jogo do Vitória era hoje, tá? O Vitória tinha o jogo do Barradão hoje para fazer um placar interessante, que acabou conseguindo fazer depois, e levar uma vantagem para a Fonte Nova. E a gente viu nos dois primeiros Bavis, o Bahia levando o gol do Vitória, saindo atrás do placar, e no último jogo, né? Saiu atrás do placar, e levando o gol no início da partida sempre, em algumas ocasiões, não só contra o Vitória. Isso vinha sendo um problema recorrente do Bahia. E era importante que o Bahia conseguisse segurar um pouco o ímpeto, o Barradão lotado, a torcida ajudando o Vitória. Era importante que o Bahia conseguisse segurar um pouquinho mais, ser mais cauteloso assim defensivamente. E o Bahia ele não foi excessivamente defensivo no primeiro tempo, mas conseguiu controlar a bola, mesmo deixando o Vitória com mais posse de bola. O Bahia conseguiu controlar um pouco mais o jogo em relação ao rival. Isso me agradou, acho que essa foi uma leitura positiva. Inclusive, se a gente estivesse falando só do primeiro tempo, seu programa hoje fosse só sobre o primeiro tempo, eu teria muitos elogios a Rogério Ceni, porque para mim ele entrou com o time correto, ele não só em termos de peças, tá, mas também em termos de postura no primeiro tempo. E acho que depois no segundo tempo esse cenário mudaria completamente, eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas até ali, dava para elogiar o trabalho de Rogério Ceni. No fim das contas, eu acho que o Bahia teve um primeiro tempo ok, não foi um primeiro tempo exuberante, mas foi um primeiro tempo ok, um jogo equilibrado, mas eu diria que a postura do Bahia me agradou mais do que a do Vitória, porque o Vitória precisava fazer o placar e teve muita dificuldade de criar no primeiro tempo. No finalzinho dos 45 minutos iniciais, o Bahia teve ainda uma chance espetacular. Um cruzamento de que Alexandre Rezende ganha a disputa do peito. E Tassiano finaliza de cabeça, mas Wagner Leonardo acaba tirando em cima da linha. Então, em termos de grandes chances criadas, assim, foi o primeiro tempo, ele terminou com igualdade, né? O Vitória com uma grande chance com o Alejandro e o Bahia com uma grande chance de Tassiano. E foi isso para o primeiro tempo. Eu acho que um primeiro tempo bem equilibrado. O segundo tempo, ele se inicia ali com o Bahia já abrindo...
1-0 para o Bahia, né? Já abre, velho, assim, de jeito... E vem a leitura que você fala, que Arthurzito falou, né? Pô, quando meteu ali 1-0, sei lá, 30 segundos de bola rolando no segundo tempo, você vai, pô, aí resolveu. Porque você já vai projetando o cenário, ah, vai se abrir e tal. Isso. E foi basicamente isso, né? bola começou a rolar, menino Juba resolveu jogar bola, né? Você tá no silencioso, meu cara. Tá vendo? Atrapalhei o meu companheiro aí. Pedrito, perdão, meu irmão.
Fique tranquilo. Na verdade, é porque naquela hora que eu pensei que tinha desconectado, eu comecei a ouvir um barulho aqui do USB conectando e desconectando. E aí eu fui tentar organizar aqui na hora que você tomou a palavra e aí piorou mais ainda. Aí vocês estão me ouvindo bem agora.
Perfeito, perfeito.
Não, então beleza, vamos lá. Bom, e aí, aquele, se você pegar ali o finalzinho do primeiro tempo com o início do segundo, era extremamente positivo para ele, né? Porque o Bahia conseguiu criar a melhor chance dele no finalzinho do primeiro tempo. E aí, no segundo, já começa meu primeiro lance, fazendo um gol, abrindo o placar na casa do adversário, né? Um cenário perfeito, assim, para um segundo tempo. E aí, como você bem falou, né? Juba participou bem, deu um excelente passe para Cauli. Cauli achou o Tassiano e o Bahia acabou conseguindo abrir o placar. E não dava para dizer que estava com o jogo na mão, porque, obviamente, o Vitória viria mais para cima, mas era um cenário realmente muito positivo. E o Vitória começou a pressionar um pouco mais ali, né? Teve aquela chance ali de Wagner Leonardo no rebote, estava até impedido. O Vitória conseguiu criar algumas oportunidades. Teve aquele quase gol contra de Arias também, foi um lance perigoso. Mas aos 16 minutos, aí sim, o cenário ele ficava perfeito, né, para o Bahia. Cruzamento de Juba, mais uma vez, e o gol do Cauli. Aliás, dois jogadores que atuaram bem na partida de hoje. E aí, você com 2-0 no placar, na casa do adversário, segundo tempo já. Realmente, o cenário era extremamente favorável ao Bahia. E o Bahia fazia, por mais que o Vitória ele tenha tentado pressionar ali, né, depois do gol, não havia, assim, uma blitz do Vitória, não havia nada disso. O Bahia, até aquele momento, com exceção daquela falha lá de Marcos Felipe no primeiro tempo, o Bahia faz uma partida tranquila, defensivamente, sem correr grandes riscos. Só que aí, entra em campo Rogério Ceni, né? Rogério Ceni hoje, no segundo tempo, ele conseguiu colocar completamente o Vitória no jogo novamente. Na verdade, o primeiro gol do Vitória, que é o que de fato coloca o Vitória no jogo novamente, ele sai antes das modificações. Mas foi um lance assim que, se a bola não desvia ali em Cuesta, dificilmente levaria algum perigo. Mas aí a bola acaba desviando e sobra para Matheus Gonçalves sozinho praticamente. E ele consegue diminuir o placar.
Mas o lance já foi um lance de perigo, né? O lance já foi um lance de construção,
foi um
né?
Lance de perigo. Isso foi um lance de perigo, de construção, mas assim, não dá pra dizer que foi uma grande falha. Acho que se não fosse o desvio, a bola não levaria tanto perigo.
Sim.
Eu quero dizer que o Bahia tinha uma segurança na partida. Assim, o Bahia não corria, não tava sofrendo pressão. O gol do Vitória, o primeiro gol do Vitória, ele sai num momento do jogo em que, se alguém fez uma betezinha ali, ele certamente apostou que o Bahia faria o terceiro e não que o Vitória diminuiria o
próximo placar. Gol, sem dúvida.
O Vitória, ele
aquele gol assim, muda o jogo, Pedro. Aquele gol muda o jogo.
Muda o jogo, sim. Ele recoloca o Vitória na partida. Ele incendeu o Barradão. Então, era um cenário assim, que o cenário do Vitória naquele momento, com 2-1, era muito melhor do que o Vitória tinha no 1-0, por exemplo.
Sem Porque dúvida.
O gol, ele colocou, de fato, o Vitória na partida. E aí, eu acho que faltou de Rogério Ceni nesse momento, que é quando ele faz as primeiras modificações, faltou, assim... Primeiro, diria até uma certa coragem. E faltou uma leitura do momento, assim, né? Ele acaba chamando totalmente o Vitória para cima do Bahia. Com as modificações que ele faz, ele coloca Iago Felipe e David Duarte no lugar que o Alexandre está sendo. E aí, por que eu acho essas modificações assim tão questionáveis? Pela segurança que o Bahia vem tendo na partida. Eu falei, o gol do Vitória é uma bola que é desviada ali e tal. Então, a partida do Bahia era boa. Até o momento, vai fazer uma boa partida, vencer por 2-0. O 2-1 ainda era um placar extremamente positivo para o Bahia, jogando Barradão. E aí ele muda completamente a estrutura do time, né? São modificações que mudam a forma do time jogar, além de chamar o Vitória para cima. Puxa, por que ele fazer mudanças assim tão drásticas naquele momento. A partida não pedia isso. E aí, a partir daí, a vaga foi pro Brecht, pro Bahia, né? É, depois ele até coloca Demi no lugar de Aberton Ribeiro, coloca Caio Roque no lugar de Juba. E aí, já nos minutos finais, acaba levando uma pressão ali do Vitória. O segundo gol, o gol de empate, sai já aos 43 minutos, já numa bobeada. E aí o Bahia começa a errar muito defensivamente, né? Se o Bahia fazia uma partida tranquila, depois das modificações, vai passar a errar absurdamente em termos defensivos. O gol de empate sai numa bobeada da zaga do Bahia. Cruzamento de Zeca para Yuri, que depois encontra Matheus Gonçalves, e ele faz o segundo gol. E aí, já aos 53 minutos, assim, depois eu vou até falar um pouco de arbitragem também, mas já aos 53 minutos, cruzamento de Zeca para Yuri Castilho, e o gol da vitória do Vitória. E aí, por que, é que eu vou falar de arbitragem? Primeiro, pelos acréscimos, mas assim, eu tenho muito cuidado em falar de arbitragem, assim, porque não dá para dizer que o Bahia perdeu o jogo por causa da arbitragem, tá? Não dá. O Bahia perde o jogo pelas escolhas de Rogério Ceni, pela forma como se portou depois do Vitória fazer o primeiro gol. Isso é muito claro. Isso precisa ser absurdamente dito, tá? Mas assim, a arbitragem no futebol baiano esse ano vem sendo muito ruim. Não é a primeira vez, tá? O próprio Vitória também já foi prejudicado. E hoje eu acho que a arbitragem também foi bem infeliz no Pereira Vasconcelos. Primeiro pela não expulsão de Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade poderia ter sido expulso em dois momentos, tá? Primeiro na cotovelada de Anúncio, que faltou o baixa má, que o Pombo fez. E depois, naquela confusão ali com o Caio Alexandre, que ele claramente pipocou, né? Tipo, eram dois cartões amarelos, um para Caio Alexandre pela falta, e depois o Rodrigo Andrade pela reação. Completamente absurdo, ele já tinha cartão amarelo, seria expulso. Mas ali foi uma pipocada absurda, assim, de Bruno Pereira Vasconcelos. E logo depois é o gol do Vitória, né? Então foi uma arbitragem bem ruim, mas repito, não dá para colocar de forma alguma na conta da arbitragem a derrota do Bahia hoje. A derrota do Bahia hoje, ela tá 100% no colo de Rogério Ceni. Então, assim, um cenário que fica bem ruim pro Bahia, você com 2-0 no placar, segundo tempo, com chance, até teve uma chance, claro, mas tipo, o jogo ele poderia dar chances ao Bahia de matar o campeonato já nesse primeiro jogo, e você sai com uma virada por 3-2, o cenário que era perfeito, ele se torna trágico, né? É muito mais trágico você pegar o placar final, assim, 3-2, barradão, irreversível. Depois eu vou até trazer um histórico aí de decisões que começaram no barradão. Mas da forma como foi, eu acho que mentalmente abala muito mais do que uma derrota natural de 1-1, 2-2, e aí acaba perdendo 3-2 no final. A forma de você tomar uma virada assim, depois de estar vencendo por 2-0, é algo muito mais, que dói muito mais, né? E que deixa, obviamente, um clima pior para a decisão da Fonte Nova. Mas, enfim, um jogo de grandes vacilos, assim, do Bahia, especificamente de Rogério Ceni.
Pois é, inevitavelmente a gente vai chegar também na análise das principais responsáveis pelo que a gente viu, pela história mesmo do Bavi. Pela parte do Bahia, não tem como não mencionar Rogério Ceni, certamente vai merecer uma atenção especial, principalmente na hora que a gente estiver falando das nossas análises individuais. Mas antes de a gente partir para isso, vamos agora para o outro lado do Bavi. Vamos falar agora a história do jogo pela ótica do Vitória, que é justamente na mesma medida da frustração do torcedor do Bahia pela virada, né, pela virada no fim, fica a euforia do torcedor do Vitória, né, por tudo o que o time conseguiu construir, até pela mítica em torno do Barradão, né? O Vitória realmente é um time muito, muito difícil de ser batido no Manuel Barradas, Artuzito.
Muito, Celso, muito. A força do Vitória no Barradão, ela é incrível. Eu acho que são 22 partidas, ou hoje completaram 23, assim, é uma invencibilidade muito, muito grande. E assim, vem desde a Série B do ano passado, porque talvez a gente possa dizer que no baiano não seria um recorte mais adequado para você falar invencibilidade, porque os adversários, mas assim, é uma invencibilidade que vem desde a Série B do ano passado e se mantém. Já são dois Bavis que o Vitória jogou dentro do Barradão e venceu as duas vezes por 3-2, então é algo que realmente se solidifica cada vez mais nesse Vitória de Léo Condé. E é algo que Léo Condé valoriza muito, né? Que a equipe tem que manter essa força dentro do Barradão, com certeza, projetando para frente na Série A. Se o Vitória quer fazer uma Série A estável, ele vai precisar muito manter essa força dentro do Barradão. E analisando a partida de hoje, Celso, começando pelo princípio, pela escalação do Vitória, foi mais uma partida em que o Vitória jogou com três volantes, né? Um esquema que o Vitória vem utilizando aí desde a semifinal do Baiano, contra o Barcelona de Ilhéus. Ele colocou três volantes, depois ele jogou o Bavi na Fonte Nova com três volantes, jogou contra o Fortaleza também com três volantes, e jogou hoje com três volantes. Só que às vezes a gente fala assim de três volantes, fica parecendo que significa que a equipe vai jogar de forma mais defensiva, né? Só que ao meu ver, o que eu esperava com o Vitória com três volantes era, que foi basicamente também o que a gente viu, né? Ele, obviamente, coloca Mateuzinho para jogar de ponta. Mateuzinho não joga mais no meio, já que tem os três volantes para jogar por ali. E ele coloca dois volantes para jogarem mais pelos corredores, vamos dizer assim. Então, Dudu jogando mais pela esquerda e Rodrigo Andrade jogando pela direita. E Dudu, inclusive, é uma peça fundamental, porque o Vitória, nessas outras partidas que jogou com três volantes, jogou com o Leonardo, né? Dudu estava fora, ele volta hoje e foi um jogador super importante para o Vitória conseguir ter essa virada no jogo. E com isso, o que eu esperava muito era, principalmente pelo lado esquerdo, já que Léo Condé normalmente libera muito PK para subir, mas Zeca nem tanto, que isso fizesse com que PK acabasse tendo muita liberdade, tendo ali triangulações com o próprio Dudu jogando pela esquerda. Mateuzinho a gente sabe que acaba caindo pelo meio, então liberaria o espaço ali para PK. Mas isso a gente viu, eu poderia dizer que apenas por alguns recortes de jogo, não foi uma realidade. E a reta final, os dois gols, que a gente vai chegar um pouco mais para frente, mostram que o Vitória não foi uma equipe que jogou somente pela esquerda, até porque os dois gols no final da virada saem jogadas pela direita, inclusive com boas participações de Zeca. Mas falando do primeiro tempo, eu concordo muito com a análise.
Foi muito importante, pô. Foi o cara que botou a bola debaixo do braço e continuou empurrando o time para frente. É essencial a partida de Zeca, é essencial mesmo na lateral.
Exatamente, exatamente. Eu acho que ele vacila no segundo gol do Bahia, eu vou chegar lá, mas ele é figura determinante para a virada do Vitória, né? Os dois gols têm uma participação decisiva dele, e ele foi um cara que subiu muito no segundo tempo, né? Se Zeca era um cara que a torcida do Vitória pegava muito no pé, porque ele basicamente era um lateral que ficava atrás, e eu acho que ele é um lateral que tem fragilidades defensivas, eu até acho que é algo que o Vitória precisa pensar para a Série A, mas se falava muito dele não subir, no segundo tempo ele subiu bastante. Mas falando do primeiro tempo, eu concordo muito com a análise de Pedro, de que foi um jogo muito com poucas criações de jogadas. Eu acho que pesa muito a questão de ser a final. Querendo ou não, a gente sabe que é muito diferente para um jogador quando ele está jogando uma partida decisiva, que vale muito. A gente sabe que todo clássico vale muito, mas um clássico que vale um título, ele vale ainda mais. Então, a gente percebeu as equipes, e não só o Vitória, não só o Bahia, os dois, jogando de forma muito... Estou esquecendo a palavra, conservadora, podemos dizer. No primeiro tempo, a gente viu no começo ali o Vitória, que tinha mais a bola, que tinha mais a iniciativa da partida no começo, como já era esperado. O Vitória estava jogando dentro de casa, com a força do seu torcedor, que foi em grande número para o Barradão. Então, era esperado que o Vitória tomasse a iniciativa para ter essa vantagem, mas não conseguia criar chances de perigo. Tá? O Vitória, ele tinha a bola, chegava algumas vezes ali no último terço de campo, mas ele não conseguia dar seguimento nas jogadas, né? As jogadas muitas vezes iam para a lateral, jogada ali pelos pontas, mas a bola não conseguia chegar à área. Enfim, o primeiro lance realmente de perigo que o Vitória conseguiu criar, na verdade não foi uma criação do Vitória, foi uma criação de Marcos Felipe, como o Pedro bem falou. Um vacilo enorme de Marcos Felipe ali na saída de bola. Alejandro tem um gol vazio e acaba desperdiçando uma chance assim inacreditável. Assim, você vê o lance e não consegue acreditar como é que aquele gol não saiu. E aquela foi a melhor chance do Vitória no primeiro tempo, por muito, assim. E dali para frente, o Vitória seguiu, por algum momento ainda, tendo esse controle da bola, podemos dizer, mas sem conseguir criar chances, até que chega um momento ali na metade do primeiro tempo para frente, que acontece o que Pedro falou, que é um momento em que o Bahia começa a crescer um pouco mais no jogo. É bem verdade, como o Pedro falou, que sem criar grandes lances de perigo, os lances que a gente vai lembrar do Bahia aqui são finalizações de fora da área ou cruzamentos que não dão em nada, seja pelo lado direito ou seja pelo lado esquerdo. Tem o lance de Juba, que Pedro falou, mas são cruzamentos assim, aquele lance que gera um receio, porque a bola está passando na área, mas não chega a ter uma finalização, não chega a obrigar Lucas Arcanjo a fazer alguma intervenção. Tem apenas um cruzamento de Juba, que vira um chute, mas eu acho que foi um cruzamento errado, que Lucas Arcanjo faz a defesa e coloca para escanteio. E até nesse lance de escanteio, no contra-ataque, o Vitória tem uma ótima oportunidade de contra-ataque e Mateuzinho acaba desperdiçando um passe e acaba não dando seguimento na jogada. Mas eu acho que o retrato do primeiro tempo é isso. É um Vitória que começa melhor em termos de ter a iniciativa, mas sem conseguir criar lances de perigo. O único lance de perigo é aquela chance com o Marcos Felipe, que ele vacila, que Alejandro desperdiça. Do meio para o final, o Bahia cresce um pouco mais, mas também seguindo um pouco a tônica, sem grandes lances de perigo, até o lance que basicamente encerra o primeiro tempo, né? Que é o lance ali de Tassiano. Talvez a primeira participação de Tassiano na partida, porque ele vinha sendo muito bem marcado ali por Wagner Leonardo, e aí Wagner Leonardo acaba tirando um gol em cima da linha, no primeiro momento até parece que a bola entrou, depois é que a gente consegue perceber melhor.
Gol, né? Salvador. Ali é um gol, né?
Total, total, total. E aí o primeiro tempo acaba dessa forma. Na volta para o segundo tempo, eu acho que tinha nem 30 segundos do segundo tempo, foi muito rápido assim, saiu o gol do 25 Bahia.
25 segundos.
Pois é, 25 segundos, saiu o gol do Bahia. E é um gol que ele começa num erro de saída de bola do Vitória. O Vitória, quando ele leva esse gol, até tem um torcedor no Clube 45 que me pergunta, o Vitória estava mal na partida? Arthur, eu disse, oh, defensivamente não, eu acho que o Vitória não fazia uma partida ruim defensivamente. Ele não dava tanto espaço ao Bahia, ele não conseguia criar muito, mas ele também não dava espaço para o Bahia conseguir as jogadas que ele mais queria fazer. Porém, no lance do gol, ele é um erro de saída de bola de William Oliveira, a bola chega até Juba, Juba faz um excelente passe, e aí Cauli serve Tassiano para fazer o gol, e assim, quando você tem um erro de saída de bola dessa forma, a defesa estava totalmente desestabilizada, né? Pegou a defesa de calça curta, quando a gente costuma dizer, né? Então, o Bahia se aproveitou dessa chance, obviamente tem o grande mérito e a grande qualidade de Juba, por exemplo, para encontrar aquele ótimo passe, e o Bahia faz 1-0. E dali para frente, no segundo tempo, o Vitória, ele se lança ainda mais ao ataque e começa uma certa pressão, não a pressão de iminência de gol, né? Até porque ele não, Marcos Felipe eu acho que nem chega a fazer alguma defesa, são alguns lances assim de cruzamento, a bola vai para fora, tem uma finalização na verdade de Alejandro, que Marcos Felipe faz uma defesa, ele até bate roupa ali e tem um lance de rebote que depois é marcado um impedimento, mas assim, nenhum lance de grande perigo, mas é o momento do jogo até ali, obviamente, que o Vitória mais se lança ao ataque. E a gente não vai conseguir dizer aqui se era algo já planejado do Vitória partir mais para o ataque realmente no segundo tempo, porque queria fazer a vantagem dentro de casa, ou se foi algo diretamente relacionado apenas ao gol. Porque, querendo ou não, quando você leva um gol, muda-se completamente o desenho da partida, né? Obviamente, o Bahia passou a esperar um pouco mais o Vitória, mais do que vinha acontecendo no jogo, e o Vitória se lança ainda mais para o ataque. E aí, nesse momento de Vitória em cima, poucos minutos depois, tem a primeira mudança de Léo Condé, que ele abre mão do esquema com três volantes para acionar Matheus Gonçalves na ponta, com isso ele fica apenas com Dudu e Rodrigo Andrade, mas eu não acho que o gol do Bahia, o segundo gol no caso, ele sai obrigatoriamente por isso, tá? Eu acho que foi uma conjunção ali de fatores que acabou atrapalhando o Vitória para ele tomar aquele gol. Obviamente eu estou analisando pelo lado do Vitória, então por isso que eu estou trazendo um pouco mais sobre esse prisma. No começo da jogada, Dudu ele vai para o ataque, ele acaba trombando ali, não lembro exatamente com qual jogador do Bahia, não sei se é com o João Lucas, algo assim, e ele acaba ficando na frente. E aí o que eram três volantes acaba se tornando um volante nessa jogada do Bahia, porque já tinha saído o William Oliveira, que é inclusive o volante de maior pegada, Dudu, que seria o segundo volante de maior pegada, ele fica na frente depois desse choque, e aí tem apenas Rodrigo Andrade para marcar, e é um lance em que o Bahia tem extrema liberdade para trocar passes, né? E quando você deixa esse time do Bahia com extrema liberdade para trocar passes, o resultado não é outro. Beide, Bahia, né? Consegue fazer a jogada exatamente, começa pela direita, atravessa a jogada até a esquerda, tem um excelente cruzamento de Juba. Eu acho que Zeca vacila, porque ele dá muito espaço para Juba.
Tem uma falta no começo do lance, né? Tem uma falta na entrada de área, né? Na meia-lua da grande área, se não me engano.
É o lance de Dudu, né? Eu não consigo cravar que é falta, mas é um lance realmente que gera dúvidas se era uma falta ou não. É uma trombada ali que acontece e acaba fazendo com que Dudu não participe da jogada.
Mas e aí segue lá na esquerda, Juba para, levanta a cabeça.
Exatamente, e com espaço, né? A gente sabe da qualidade de Juba. Eu acho que o erro de Zeca é justamente esse. Ele vê Juba com a bola na frente dele e não ataca. Ele fica olhando e aí Juba coloca a bola com maestria para o gol de Cauli. Eu acho que tem também um vacilo de Wagner Leonardo na jogada, porque ele fica olhando muita bola e não percebe a movimentação de Cauli nas costas dele para ficar desmarcado e sozinho fazer o 2-0. E aí, naquele momento, eu nem acho tanto que quando teve 1-0, a sensação era de que estava resolvido o jogo. Era muito cedo, tinha um segundo tempo inteiro, né? Então tinha muita coisa para rolar. Obviamente, era um cenário muito positivo para o Bahia, mas o 2-0 ali, ele realmente já era um cenário de, pô, parece que a final acabou aqui. Porque era um 2-0 Bahia, como o Pedro falou, num momento em que, se fosse para alguém apostar, provavelmente apostaria no terceiro gol do Bahia e não no gol do Vitória, pelo desenho de partida que se mostraria dali para frente, né, um Vitória tendo que partir para o desespero, o Bahia com a qualidade podendo aproveitar ainda mais esses espaços que seguramente acabariam aparecendo, seria natural que eles aparecessem, mas acontece o gol do Vitória que, como eu falei durante o comentário de Pedro, até interrompi, para mim aquele momento é o momento que vira a chave do jogo, porque o Vitória ele consegue reagir muito rapidamente, né, ao gol sofrido. Não dá tempo da gente dizer aquilo, o Vitória sentiu o gol, porque com, não sei se chega a 5 minutos, 6 minutos, o Vitória consegue marcar o primeiro gol de Matheus Gonçalves, e aí o cenário ele muda, né? O que era um 2-0 de talvez resolvido ali a partida, vira um 2-1 com o Vitória completamente inserido no jogo, com a atmosfera a seu favor, com a torcida de volta 100% ao jogo, e aí podendo conseguir pelo menos um empate, né, no segmento da partida. Um gol muito importante. Eu concordo com o Pedro que tem uma pitada ali de sorte do Vitória, obviamente, porque a finalização de Mateuzinho, ela desvia e acaba sobrando muito bem para Matheus Gonçalves, mas é um gol que sai dos dois jogadores de maior qualidade do time do Vitória, pelo menos na minha opinião. É um excelente passe de Dudu e uma tentativa de finalização de Mateuzinho. Então, não é à toa que o Vitória consegue um gol a partir desses dois jogadores. É porque realmente são dois caras muito diferenciados nesse elenco do Leão. E depois disso, a gente fica numa partida em que o Bahia segura, e aí Pedro já analisou muito bem a questão das mudanças, né, do Bahia, e o Vitória vai com tudo para o ataque. Pouco tempo depois, Léo Condé faz a sua segunda rodada de mexidas, e nessa segunda rodada ele tira outro volante, ele tira no caso Dudu, para colocar, perdão, na segunda rodada ele não faz isso ainda, ele tira Oswaldo para colocar Zé Hugo, inclusive Oswaldo fazia uma partida muito ruim, e ele tira, na verdade, PK para colocar Yuri Castilho. Com essa mudança, ele coloca Mateuzinho para jogar de lateral esquerdo, e a equipe do Vitória passa a jogar com 4 atacantes, né? E aí, é engraçado porque eu comentando no Clube 45, com outros torcedores lá, eu disse, rapaz, eu não faria essas mudanças que Léo Condé fez, porque eu acho que Mateuzinho é um cara que tem que ficar mais próximo ao gol. Você colocar ele de lateral esquerdo, você está perdendo talvez a melhor coisa que ele pode oferecer, que é o perigo, além de criar boas jogadas, etc. Mas aí fica o aprendizado de que é por isso que Léo Condé que é o técnico e eu sou só um pitaqueiro.
O analista.
Exatamente, porque assim, não só essa mudança, mas a mudança que ele faz depois, eu mais uma vez eu digo, pô, eu não tiraria Dudu, eu tiraria Rodrigo Andrade, porque ele depois faz uma segunda rodada que ele coloca Léo Gamalho no lugar de Alejandro, e ele aciona Lucas Esteves no lugar de Dudu. E aí a entrada de Lucas Esteves, até eu posso dizer que ele concordou comigo, porque ele coloca Lucas Esteves na lateral e Mateuzinho volta a jogar na frente. Mas na hora que ele tira Dudu, e que eu achei que era uma mexida errada, e mantém Rodrigo Andrade, e Rodrigo Andrade é figura importante nos últimos gols do Vitória. Né? Mas ali se torna um momento em que o Vitória vai com tudo pro ataque. E aí já depois do... O Vitória vai com tudo pro ataque, mas assim, sem conseguir levar ainda aqueles grandes lances de perigo. É verdade que acontece Um cruzamento de Zé Hugo, eu acho que Castilho cabeceia para fora, mas nada demais. Depois dos 40 é que realmente acontece a blitz do Vitória, realmente. E aí a blitz do Vitória, ela começa primeiramente numa jogada em que o Vitória perde pênalti em Yuri Castilho. É uma jogada pela direita com o Zé Hugo, ele faz o cruzamento e aí Canu tá segurando a camisa de Yuri Castilho. Para mim é pênalti na jogada. Eu acho que Canu foi extremamente infantil no lance, extremamente infantil, um lance extremamente desnecessário ali o que ele faz. Só que a jogada segue, é até engraçado, né? A jogada segue, passa de um... acontece alguma coisa ali, a bola não sai, chega até Zeca, Zeca encontra um excelente lançamento, e aí aqui a gente vai começar a ver a diferença que Zeca fez nesse
último jogo. Pois é, o lançamento é, vamos dizer que é mais de um terço do gol. É mais de um terço do gol aquele lançamento ali. Ainda vem duas participações, mas aquele lançamento é o grande primor da jogada, né?
Perfeito, perfeito, Celso. Um lançamento excelente para Yuri Castilho, e aí ele faz o cruzamento para o gol de Matheus Gonçalves, né? Matheus Gonçalves, que no último Bavi foi vilão. Matheus Gonçalves, que foi expulso e basicamente acabou com as chances do Vitória naquela partida, e que hoje entrou para marcar duas vezes, para chegar ao empate. Naquele momento, Matheus Gonçalves já era herói. Porque se termina 2-2, já era herói. O cenário já era muito positivo para o Vitória. Para a equipe que estava perdendo de 2-0 conseguir um empate, já estava muito no lucro. Mas o Vitória segue em cima. O Vitória segue tentando. Tem a questão dos acréscimos, mas eu vou pontuar as questões de arbitragem no final do comentário. E o gol, quando ele termina a comemoração e tudo mais, já é 47 do segundo tempo. Mas a atmosfera já era uma atmosfera muito positiva para o Vitória, ao ponto de quando saiu os acréscimos de 5 minutos, a torcida do Vitória reclamou muito, eu imagino. Pô, é muito pouco, como é que pode só dar 5 minutos, etc. Porque via o cenário positivo do Vitória em pouco tempo ali tentar buscar a virada, né? E a virada ela vem, mais uma vez, numa participação de Zeca. A jogada ela começa numa virada de jogo de Rodrigo Andrade. Ele aciona Zé Hugo recebe a bola, ele volta a bola com o Mateuzinho, e aí Mateuzinho encontra um excelente passe para Zeca, e Zeca faz o cruzamento para o gol de Yuri Castilho, fazendo 3-2, com 3 gols de jogadores que saíram do banco de reservas. Então, isso é o resumo de por que que Léo Condé é treinador e a gente não, né? A gente falando muitas vezes de que não faria essa mudança, faria alguma coisa diferente, mas o cara mudou o jogo. Os 3 gols que o Vitória fez foram gols de jogadores que saíram do banco de reservas, e não só isso, porque Yuri Castilho, ele deu a assistência, por exemplo, pro gol de Matheus Gonçalves, né? Então, uma participação muito boa de Léo Condé no segundo tempo, e aí, com 3-2, enfim, é difícil até a gente comentar, porque é uma mudança muito grande, assim, de paradigma, né? Em 30 minutos, o jogo saiu de uma final que parecia decidida pro Bahia, para uma final que, obviamente, não está decidido para o Vitória, longe disso, mas com uma vantagem significativa para o Vitória. O Vitória tem uma vantagem significativa que ele vai levar...
Até moral, né, Arthur?
Talvez, principalmente, moral. Talvez seja o componente mais importante dessa virada de hoje. Obviamente que a vantagem numérica de gols ela é extremamente importante, você ter a vantagem do empate, mas não tenha dúvida que o moral que o Vitória vai levar para esse próximo jogo é muito importante. Se a gente tem um jogo na Fonte Nova que termina 0-0 no primeiro tempo, a pressão para o Bahia no segundo tempo será gigantesca. Enquanto o Vitória vai estar jogando o seu jogo com tranquilidade, sabe? Se ele leva um gol, por exemplo, o Vitória pode muito bem pensar, caramba, eu reagi levando 2 lá no Barradão, por que quando eu posso reagir aqui levando 1? Então, é uma coletânea de forças mentais que o Vitória pode levar para essa partida muito importante. E aí, só para finalizar... Vai lá, Pedro.
Não, vai lá, tranquilo. Finaliza depois eu... Mas eu quero falar da moral do...
Não, se quiser, pode falar. Que depois eu ia falar da questão da arbitragem. Então, eu acho que talvez tenha melhor falar do moral agora, porque aí então, fica o tema certinho.
Só para não perder esse fio da meada. É importante lembrar que o Bahia trouxe o Campeonato Baiano com um favoritismo considerável, né? Em relação ao Vitória. Vitória era um time, assim... O Bahia muito badalado e tal, contratações... chamar atenção, e o Vitória, aquele time ainda com uma certa incerteza de como é que esse time ia se portar na temporada, especialmente com a Série A que está por vir, mas o Vitória ele conseguiu reduzir bastante esse grau de favoritismo em relação ao Bahia nos dois primeiros Bavis, inclusive ele perdeu porque o Vitória fez uma boa partida, E agora chega para a decisão de domingo que vem com a vantagem de poder jogar pelo empate, se perder por 1-0 é pênalti. É, e nesse momento eu diria até que o Vitória tem mais, se for colocar na balança aqui, o título tá mais pro Vitória que pro Bahia, né? Por mais que o jogo seja na Fonte Nova, seja do Bahia e tal, mas na balança tá mais pro Vitória. É, eu falei que tava mais pro Bahia, né? Mas só recapitulando, na balança tá mais pro Vitória. Diria que tá 55 a 45, 60 a 40, algo do tipo. Então o Vitória sai de uma situação de não favorito, uma distância em relação ao Bahia, para chegar na decisão mais próximo do título em relação ao Bahia. Então, acho que mentalmente isso pesa muito.
Com certeza. E aí, para fechar, Celso, falando só da questão da arbitragem, né? É, eu acho que a arbitragem foi muito ruim, tá? Para os dois lados. Uma arbitragem meio perdida. É, faltou ter mais segurança mesmo, né? Nas decisões, na tomada de decisão. Foi uma arbitragem que basicamente se omitiu dos lances decisivos do jogo. Por exemplo, o lance do pênalti, o árbitro ele basicamente nem sinaliza ali. A impressão que eu tenho é que ele fica esperando o VAR, realmente, o lance que eu falo, o de Yuri Castilho, porque ele nem dá uma sinalização clara de que viu o lance e não foi pênalti, nem também ele marca o pênalti, obviamente. Então parece muito que ele estava se escorando na questão do VAR. Em vários outros lances ele meio confuso. E eu acho que a reclamação do Bahia em relação à expulsão de Rodrigo Andrade, eu acho que ela é justíssima. Eu acho que o primeiro lance, o amarelo, eu acho que ele cabe. É, se ele desse o vermelho também, não consideraria que era um erro da arbitragem, mas eu acho que o amarelo, ele cabe até pelo critério do árbitro, que foi um árbitro que distribuiu poucos amarelos no jogo, então ele pareceu ser um árbitro que quis deixar o jogo seguir mais, ele não foi tão rigoroso, então dentro desse contexto o amarelo eu acho que faz sentido. Agora, o segundo lance de Rodrigo Andrade não existe. Realmente ele pipocou, ele não quis ter a expulsão ali de Rodrigo Andrade. Eu não tenho a menor dúvida que se Rodrigo Andrade não tivesse amarelo, ele teria dado o primeiro amarelo naquele momento. Eu acho que todo torcedor do Vitória naquele momento pensou, meu Deus do céu, não basta estar perdendo de 2-0 e Rodrigo Andrade ainda me inventa isso para ser expulso, porque foi um lance de muita infantilidade de Rodrigo Andrade, inclusive, tá? Porque é uma jogada ali que Caio Alexandre, eu não sei se propositadamente, sabendo que ele tem amarelo, claramente dá uma provocadinha, chega na disputa e ele cai totalmente na conversa e vai tirar satisfação de forma totalmente desnecessária. E todo mundo esperava que ia vir um amarelo, era meio claro, era aquele lance que não tinha nem muito o que discutir, e ele acaba não vindo. Então eu acho que essa reclamação faz todo sentido do time do Bahia, dos torcedores, etc. É, mas o ponto dos acréscimos, eu só queria pontuar que tô vendo muita gente falar nas redes sociais, né, de que pô, o jogo teve 5 minutos de acréscimos e acabou e o gol saiu aos 53, se não me engano. Como é que pode isso acontecer e tudo mais? Eu acho que é importante destacar que, como eu falei no comentário, quando termina a comemoração do gol de Matheus Gonçalves, é 47. É inclusive um lance em que se espera o VAR, né, porque a posição de Yuri Castilho não é uma posição fácil. Inclusive, na transmissão, demora-se um tempo até para a gente ter a melhor imagem, que é a imagem que realmente mostra que ele estava em posição legal. Leva um certo tempo, a primeira imagem gera até uma sensação de que, pô, foi impedido esse lance. É até engraçado, porque ficou aquela sensação, se foi impedido, então pode voltar o pênalti, porque não tinha parado ainda o jogo, né? Então, em tese, o lance do pênalti ainda estava dentro do escopo de revisão ali.
Obviamente, valeria, né? Poderia, né?
Isso, quando sai o gol, e aí eu vi até que perguntaram no chat, se sai o gol, não tem como voltar o pênalti. Tipo, saiu o gol, ninguém vai cancelar o gol para dar um pênalti. Então, obviamente, isso aí, não, a partir do momento que o gol foi validado, não faz o menor sentido. Mas demora, é um lance que leva um certo tempo. Quando tem a confirmação do gol mesmo, já é 47. Então, os 5 minutos que ele deu, eu interpretei como 47 mais 5, 52. E não que era 5 minutos que resultariam em só mais 3, né? Iria só até 50. Então, porque se ele dá 5 minutos aos 47 e é só até os 50, é a mesma coisa dele dizer que o jogo só vai durar mais 3 minutos. Né? E eu acho que fazia sentido até que fosse um jogo até 52, até 53, porque tiveram muitas paradas, né? A gente teve substituições, teve esse lance do gol, enfim. Então era algo que fazia sentido que fosse até ali. E, salvo engano, depois ele dá mais um minuto, mas eu não lembro agora se esse um minuto é depois do gol ou antes. Mas, de toda forma, eu acho que o comparativo certo, eu não estou lembrando agora desse um minuto a mais, é 52 com 53.
Ele deu 5, depois deu mais um antes do gol.
É, então pronto. Então chega nos 53. Porque eu acho que na minha lógica, ele, na verdade, quando ele deu os 5 minutos, seria dar 7, vamos dizer. Porque 2 já tinham passado. A gente já estava ali nos 47 de jogo. Então, por isso que eu acho que não cabe muito essa questão dos acréscimos. Eu acho que foram acréscimos justos diante do que foi o jogo. Se ele para o jogo aos 50, seria algo assim, esdrúxulo, do nível que a gente teve no clássico Santo Sport, né, que a gente falou tanto da questão de que Débora Cecília deu um acréscimo muito baixo. Não seria, obviamente, daquele tamanho, porque ali era uma conta até fácil, né? A gente sabia quanto tempo o jogo ficou parado pelo VAR. Mas nesse jogo também era um jogo para ter mais acréscimos do que ir apenas até os 50. É, então, só para trazer esse comentário aí sobre a arbitragem.
E aí, deixa eu só complementar aí, Arthur. Enquanto você falava, eu estava aqui tentando buscar os lances aqui no YouTube da TVE. E em relação aos acréscimos, eu concordo com você. Eu falei que tinha sido exagerado e tal, mas, de fato, eu revi aqui e, realmente, o jogo ele recomeça já aos 47. Então, uma vez que ele deu 5 mais 1, de fato, estaria dentro ali do que ele deu, né? Eu não tinha me atentado a esse fato de que o jogo tinha recomeçado só com 47. Eu não consegui achar o pênalti, o lance do pênalti de Canu em Yuri Castilho. No momento da transmissão, eu não tive a sensação de pênalti, tá? Para mim, os dois jogadores estão se puxando. E para mim, acho que a câmera frontal que aparece na repetição, ela deixa mais claro ainda a camisa de Canu sendo puxada. Por isso que naquele lance eu não achei pênalti.
Eu fiquei com essa sensação também, Pedro, e de início. Mas depois a sensação que eu tive é que quando está dentro da área, quem faz o puxão é Canu, sabe? Eu acho que caberia ali a interpretação do árbitro, se ele disse que os dois estão se puxando, eu acho que caberia, mas a minha sensação no final foi de pênalti. De toda forma, quando sai o gol, aquele lance ele perde qualquer possibilidade de causar polêmica, porque foi decidido, né? É como sai o gol num lance depois de parar, então não faz sentido que se voltasse e cancelasse o gol do Vitória.
Muito bem, companheiros. Então, vamos agora para a segunda parte, tá, do nosso programa, uma vez que a parte de dentro de campo, inclusive a arbitragem, já passou por aqui, pelo menos a parte do roteiro. Agora a gente vai para os campinhos. A gente vai começar com a equipe mandante, com o Vitória. Nosso querido Alan Roberto já está com o campeão do Vitória aí. Apostos, eu vou ampliar aqui para mim. Olha aí. Tá, deram uma repaginada, viu, no campinho.
Eu vi, olha.
Turma trabalhou aí no campinho. Vamos lá. Está como se fosse um vídeo aí, Alan. Mas acho que dá para a gente ir seguindo. Vamos começar, Tuzito. Vamos começar do goleiro para frente. Vamos com o Lucas Arcanjo. Alguma culpa dele nos gols do Bahia?
Para mim, não. Eu acho que ele não teve nenhuma culpa nos gols. Mas também não teve nenhum lance ali de grande defesa. Então, eu colocaria ele com um amarelinho.
Eu acho Coloca que já aí, gol. Então, o amarelinho. Como que, é, eu Pedrito?
Eu acho que no primeiro gol, ele sai muito mal ali naquela bola que Rezende acaba ganhando de peito. Para mim, ele deu uma vacilada ali.
O primeiro gol?
Oh, desculpa, não. Viajei aqui. Naquele lance de Tassiano no primeiro tempo. Aquela primeira... Exatamente. Aquele lance que é quase gol do Bahia e que Wagner lá em cima da linha.
É, sim, justo. Ali realmente houve uma falha, mas... Sei lá, eu não vou pesar tanto a mão nele, não. Eu acho que dá para ficar no amarelinho. Eu acho que os dois gols ele não falhou. Outros lances em que precisou aparecer, eu acho que ele foi relativamente bem. Tem essa falha ali, mas eu acho que dá para ficar no amarelo ainda. Não colocaria ele no laranja, não.
Tu arrastou a bolinha com tudo, tá? Tem que lembrar, vice, Alan. Dá um Ctrl-C aí. Isso. Tudo bem. Boa. Vamos agora com a dupla de zaga. Camutanga e Wagner Leonardo.
Eu vou dar um verde. Não, eu vou dar amarelo para os dois. Eu acho que o Camutanga, ele não tem culpa nos gols. Como eu falei, o primeiro gol, eu acho que não consigo culpar muita gente da parte defensiva do Vitória, porque foi foi pego ali o pessoal de calça curta, realmente, depois do erro na saída de bola. E o segundo gol também não acho que teve uma falha de Camutanga. Wagner Leonardo eu daria o verde, claro, porque ele salvou um gol claro ali no primeiro tempo, mas eu acho que ele falha no segundo gol. E aí por isso que eu vou ficar nesse empate ali com o amarelo. Eu acho que ele deixa Cauli muito livre, não percebe a movimentação de Cauli ali nas costas dele, no segundo gol do Bahia. E aí por isso que na média eu vou deixar ele no amarelo.
É, pode, aquele lance do primeiro tempo, rapaz, aquilo ali foi quase um gol, né?
Foi. Ali é um gol, pô. Ali era, descia 1-0 pro Bahia, pô. Acabou que não mudou muito, né? Porque com menos de um minuto de segundo tempo já tava 1-0 mesmo, mas estaria 2.
Então, assim, se existisse uma cor entre o verde claro e o amarelo, eu daria essa cor para Wagner, porque sim, obviamente tá salvar o gol.
Não. Castelo de 64 gols.
É a mesma coisa do meio lá que tem na avaliação dos filmes de Agamenon. É a mesma lógica. Mas assim, é só para dizer que, obviamente, pesa mais a favor um gol que você salva do que uma falha que não foi somente dele na hora que saiu o gol do Bahia. Mas eu não consigo dizer assim que ele teve uma muito destacada, porque para mim, quando você começa a entrar no verde, é que você foi positivamente. Então, como teve essa falha ali no gol, eu vou deixar na média. Talvez tenha até um pouco ali da régua de Wagner Leonardo, que é mais alta, né? Mas vale destacar que ele, até aquele momento do gol que ele salva, ele vinha conseguindo anular Tarciano ali no jogo. Depois Tarciano cresce, tem aquele lance, tem o gol, mas ele vinha conseguindo fazer uma boa partida até ali.
E os laterais, Zeca e PK?
Zeca, eu vou dar o verde. Tô na dúvida se eu coloco o verde mais escuro, o verde mais claro ou o outro verde, porque eu acho que ele tem uma falha ali dele dar o espaço para Juba no cruzamento, como eu falei. Mas eu vou dar o verde musgo, o verde menos claro, por causa dessa falha. Mas assim, foi um cara que eu já falei no meu comentário, foi muito importante no Vitória no segundo tempo, não só no lance dos gols, mas assim, o Vitória cresceu muito sua produção pelo lado direito no segundo tempo, e se deve muito a Zeca, porque depois a gente vai chegar na atuação de Oswaldo, e Oswaldo não foi nem um pouco bem, e Zeca muitas vezes que tinha que fazer aquele papel ali mais avançado para o Vitória conseguir criar algo por aquele lado. PK, não gostei muito de PK, eu acho que ele se apresentou pouco ao ataque, poderia ter se apresentado mais, e não agregou tanto, às vezes, quando ele aparecia, dava a sensação de que, pô, se ele tivesse participando mais, poderia ser melhor, mas eu acho que tecnicamente errava ali, sabe, o cruzamento, eu vou dar o laranjinha para PK, por causa disso.
Vamos ver o meio campo do Vitória.
No meio campo, o William Oliveira eu vou dar o laranja, porque, pela falha no primeiro gol do Bahia, uma falha de saída de bola ali, não vou dar o vermelho porque eu não acho que ele fez uma partida tenebrosa, mas aquela falha obviamente ela tem que ser pontuada. Dudu, para mim, verde claro, fez uma boa partida também, participou bem do primeiro gol, ajudando na marcação, participando bem do jogo. Eu só não vou dar o verde, coloca esse verde mais claro aí para ele, pode colocar. Eu estava pensando em dar o outro verde para destacar bem quem são os melhores, mas eu acho que ele merece também, tá justo. E Rodrigo Andrade eu vou dar um amarelo, porque eu acho que ele participou em alguns momentos bem da partida, mas flertou demais com o risco de ser expulso, de colocar o Vitória numa situação muito complicada no jogo. Então, por mais que o árbitro não tenha expulsado...
A parte dele ele fez, né?
Exatamente. A parte dele ele fez, então ele tem que ser pontuado isso. Eu acho que tem um erro ali, Bruninho, no lugar de Dudu. Na verdade, quem entrou no lugar de Dudu foi Lucas Esteves.
Então já corrige aí também.
Boa. Depois perfeito. Eu falo dos substitutos, vamos dos titulares. Então, Oswaldo, muito mal.
Vermelho.
Vermelho para Oswaldo. Muito mal, participando mal da partida, não dava seguimento nas jogadas, os cruzamentos errados... enfim, muitas vezes sem voltar para marcar, esse é um problema que o Vitória vai ter que se preocupar na Série A, porque o Oswaldo ele muitas vezes não volta na recomposição, e isso na Série A, o preço tende a ser muito caro a ser cobrado, já teve no primeiro Bavi, no Barradão, aquele gol que Juba consegue um excelente cruzamento, Juba tem uma enorme liberdade, porque o Oswaldo ele simplesmente desiste da jogada, ele não acompanha Juba, então... colocaria o vermelho aí para Oswaldo e também para Alejandro, que está do outro lado, que esse sim foi o pior da partida, porque assim, o gol que ele perdeu é inacreditável. Não tem a menor condição você perder um gol desse. Em qualquer jogo você não pode perder um gol desse. Em um Bavi, mais ainda. Em um Bavi que é final de campeonato, menos ainda. Então, assim, é absurdo o gol que ele perdeu. E fora isso, não participou bem do jogo. Tiveram outros lances que ele não conseguiu dar sequência. Tem uma bola que é um lançamento, acho que de Mateuzinho, cavado. Ele não consegue dominar, Marcos Felipe fica com a bola. Tem uma bola também de cruzamento pela esquerda, que ele fica pedindo pênalti, que não foi nada. Foi mais falta dele do que falta nele. E naquele lance, então assim, sem dar seguimento nas jogadas, muito mal a partir de Alejandro hoje, muito, muito ruim. E Mateuzinho,
vamos pro reservas agora.
Faltou só Mateuzinho. Mateuzinho, eu dou o verdinho claro. Vou dar o verdinho claro. Eu acho que Mateuzinho não teve na sua melhor partida. Ele é um cara que, perdão, o Mateuzinho verde dele é o outro verde. Eu tô confundindo quando eu vou falar o verde, verde claro e verde músico. É o verde músico.
Esse negócio de verde claro e verde musgo é pau.
Mas é esse verde aí. Eu acho que Mateuzinho não teve no seu melhor dia em termos dos passos, acertar as jogadas. Mas perceba que eu falei alguns lances de perigo aqui que tiveram participação dele. Esse passe, por exemplo, para Alejandro. A gente tem o lance do gol ali, ele participa da jogada. O lance do gol, do último gol, ele dá um ótimo lançamento para Zeca depois fazer o cruzamento. Então ele é um cara que participou muito do jogo, errou algumas vezes, sim. Mas merece essa menção positiva na partida.
Matheus Gonçalves e Lucas Esteves.
Matheus Gonçalves, verde claro, né? Melhor do
Pelo
jogo.
Pelo menos, né?
É, o melhor do jogo. O cara resolveu
a partida. Já joga a medalhinha aí para ele.
Pode dar a medalhinha de ouro para ele. Muito, muito bem no jogo, Matheus Gonçalves. E assim, é algo realmente... É incrível como o futebol, às vezes, pode mudar muito a percepção de uma semana para outra, né? Em poucos dias. Porque Matheus Gonçalves foi o vilão.
Deixa ali junto da bolinha verde mesmo, Alan, melhor.
De vilão no último Bavi para herói nesse Bavi. Né? No último Bavi, assim, uma pressão... Muitos comentários eu vi do torcedor do Vitória falando tem que mandar embora. E provavelmente a quantidade de comentários agora falando bem dele são proporcionais. Então, o futebol proporciona essas mudanças assim em tão pouco tempo, né? Muito bem entrou hoje Matheus Gonçalves, oportunista. E os gols, assim, por exemplo, o segundo gol dele, a área estava em cima da jogada ali. Então, se ele chuta de forma mais despretensiosa, poderia muito bem ter batido em área e a bola não ter entrado, por mais que, obviamente, o gol tivesse aberto. E se ele perde o gol, a gente ficaria aqui criticando ele, mas assim, tem também o mérito de tirar do marcador que estava em frente. E o primeiro gol, ele também acerta uma finalização no canto ali, né? Então merece sim os méritos dessas duas participações.
Os gols estão de certa forma parecidos, no sentido de ser uma sobra de bola ali no segundo pau, né? Ele Isso. pegou e finalizou.
Exatamente. Yuri Castilho também, verde, claro.
Sem dúvida. Entrou incendiando o jogo.
Muito bem. É um jogador que estava até fora em algumas partidas aí por questões físicas, já tinha ficado fora antes, mas é um jogador muito importante nessa equipe do Vitória, e mais uma vez hoje foi muito bem. Merece esse vídeo claro aí. Lucas Esteves, não, calma. Lucas Esteves pode ser o amarelinho. Talvez ele. Eu acho que eu deixaria o Lucas Esteves sem avaliação, participou pouco do jogo. Vamos deixar ele sem avaliação, acho que não deu para avaliar muito bem. Léo Gamalho também não vou deixar sem avaliação também, foi pouco tempo, embora tenha perdido um contra-ataque ali quando estava 2-2, que era uma boa chance. Ele acabou lento, né? Também não é a jogada que é o forte de Léo Gamalho, mas ele também não participou bem daquele lance. E Zé Hugo, eu vou dar o verde musgo, entrou bem, fez o Vitória ganhar mais corpo ali jogando pelo lado direito, e eu acho que ele teve uma boa participação. É o talismã, né, desse time do Vitória. Sempre ele tem que entrar e normalmente contribui com a equipe.
É muito boa opção, sem dúvida. Léo Condé, ganhou o jogo?
Léo Condé, eu fico na dúvida entre o verde mais claro e o verde musgo. Eu acho que Léo Condé, ele errou em algumas tomadas de decisão na partida, como, por exemplo, o recuo de Mateuzinho. Mas eu vou dar o verde claro, porque mesmo tendo esse vacilo, ele depois corrige. colocando o Lucas Esteves. Né? Então ele também não se apegou ao erro ali. Né? E no final do dia, a gente tem uma partida aqui que foi definida pelos jogadores que entraram do banco de reservas. Então não tem como não achar que tem um grande mérito do técnico, que é um excelente técnico. Tá? É, eu já falei aqui várias vezes quanto eu sou fã de Léo Condé. Eu acho que ele é peça fundamental nesse Vitória, fundamental. Se o Vitória fizer uma Série A estável, eu tenho certeza que isso vai passar pelos dedos de Léo Condé, pelas mãos de Léo Condé. Então, conhece o elenco como poucos, sabe assim, onde pode atuar cada jogador, tem uma grande variação. O Vitória jogava de uma forma, nos últimos jogos vem jogando com três volantes, mas hoje mesmo jogando com três volantes, jogou de forma diferente. Eu acho que Dudu dava essa opção. Então, enfim, excelente treinador e mais uma vez mostrou que é um treinador de decisões, né? Quando o Vitória...
Tem o Vitória, assim, na mão, velho. Conhece tudo desse Vitória. É impressionante.
Isso.
Impressionante. Pois bem, então aí, o print desse Vitória, o nosso glorioso campinho. Vamos agora com o do Bahia. Imagino que a paleta de cores vai ser um pouco diferente, Pedrito. Ou tô enganado? Vamos lá.
Vai ser sim. Vai começar por Marcos Felipe. Aquele lance do primeiro tempo em que ele entrega a bola aos pés de Alejandro. Por mais que o gol não saia, mas o erro aconteceu, né? O gol foi dado.
Alejandro, de novo, a parte dele ele fez, né?
Exatamente. Você estava falando há pouco, né? A parte dele ele fez. E teria sido uma falha absurda dele, né? Fora que não foi um jogo assim que ele conseguiu fazer grandes intervenções. Ele falhou naquele lance que ele dá o rebote ali, que o Wagner estava impedido, mas ele bateu um pouco de roupa. Então, uma partida bem ruim de Marcos Felipe, ao meu ver. Eu só não vou dar um vermelho mais escuro aí, porque o goleiro, assim, tipo, para ele tomar o vermelho mais escuro, ele tem que ser decisivo nos gols, né? E nos gols, acho que ele teve menos culpa. Mas vai de laranjinha, poderia ser quase o vermelho, mas vou deixar o laranja aí para ele. Arias, eu acho que ficou devendo hoje também. Existia até uma expectativa grande, assim, né, pelo retorno de Arias, até pela temporada que Gilberto vinha fazendo, e Arias hoje é o titular. Aliás, acho que essas finais, essa reta final dos campeonatos, tanto da Copa do Nordeste quanto do Campeonato Baiano, a gente vem conseguindo ter mais clareza de qual o time, de fato, o titular do Bahia, né? E hoje está muito claro que Arias é o titular. Mas hoje eu acho que ele ficou devendo, especialmente em termos defensivos. Poderia ser entre o amarelo e o laranja, mas vou ficar com o laranja. É um laranja menos laranja do que o de Marcos Felipe, tá?
E ainda fala de mim, ó, tá vendo? O cara criou o laranja forte e o laranja fraco.
Laranja mesmo, laranja foi ótimo. Laranja abóbora e laranja cenoura. Vir agora.
Beleza, faz o seguinte, então. Bota o vermelho aí para Marcos Felipe, então, para ficar mais claro.
Thanos.
Marcos Felipe apanhou de graça. Desculpa aí, Marcos Felipe. Causei ficar vermelho o negócio aí.
Eu acho que.
Assim, tá. Vai com os zagueiros.
Vamos lá, vamos com os zagueiros antes, estou indo pela ordem da escalação ali, né? Acho que Cano e Cuesta, defensivamente o Bahia fazia uma partida segura até, sei lá, os 25 minutos do segundo tempo, e depois o sistema defensivo, como um todo, ele começou a falhar e eu diria que não foi assim, uma partida desastrosa de nenhum dos dois, inclusive David Tuás, que está lá em cima, no lugar de Tassiano, que de fato entrou no lugar de Tassiano, embora seja zagueiro. Ele, para mim, ele vai levar a pior cor dos zagueiros que participaram da partida. Mas...
Vermelho ponto também.
O laranja aí para eles.
Você não acha que Cuesta fica marcado muito ali pelos últimos dois gols, não, Pedro? Porque, assim, o primeiro gol, Yuri Castilho deixa ele no chão para fazer o passe para Matheus Gonçalves. E no segundo, ele que tá com o Yuri Castilho, né? Eu achei que acabou se destacando negativamente, assim, sabe? Querendo ou não, ele vai ficar marcado pela participação nesses dois lances.
Eu entendo. Eu, eu, entendo e não discordo de você, não, Arthur. É, mas é porque eu acho que os gols, assim, tipo, eles foram uma falha defensiva, geral, né? É, mas eu acho que David Duarte, ele fica mais marcado, assim, pra mim, sabe? Em relação aos três. Poderia ser o Vermelho tranquilamente pra Cuesta. Sem problema nenhum. É, inclusive, se quiser mudar com aí, tá até valendo também, porque...
O coveiro do Bahia aqui. É,
você tá sendo, você tá sendo, o vermelho. Tá sendo o coveiro. É, então a gente pode tranquilamente dar um vermelho pra Cuesta, mas no momento que a gente for escolher o pior em campo, ele não vai ser pra mim o pior dos três zagueiros, assim, sabe? É, alguns outros atletas me desagradaram ainda mais. E Canu, acho que pode ficar com o Laranjinha. Tranquilamente. Caio Alexandre não foi uma partida também que me agradou. Aliás, Caio Alexandre é um jogador que eu gosto muito, mas não foi a primeira partida que, para mim, ele esteve um pouco abaixo do que ele entrega normalmente. É, eu acho que hoje, muitas vezes ali ele recebia a bola, ele tem um papel de criação que é importante no time do Bahia, né? Mas ele tinha dificuldade, ele acabava recuando a bola. É, então, para mim, uma partida ruim de Caio Alexandre, não foi tenebroso, mas foi ruim. Ficarei com o Laranja. Esse Laranja hoje, ele tá bem carregado. Tá? O Laranja, entendam ele como um, tipo, quase vermelho para todos, não especificamente para Caio Alexandre.
Laranja para Caio Alexandre, então.
Laranja para Caio Alexandre. Jean Lucas, ok. É, acho que conseguiu em alguns momentos. É, ser uma figura importante para o time, tanto em criação quanto também em marcação. Não acho que tenha sido uma partida ruim. Acho que pode ser o amarelo para Jean Lucas.
Até agora, melhor conceito atribuído a um jogador do Bahia. Jean Lucas com amarelo.
Mas assim, tipo, ele também não vai estar assim entre os destaques positivos, não, tá?
Uhum.
É, foi, eu acho que ele não esteve tão mal quanto outras peças.
Mas... A turma boa tá chegando.
É, a turma que foi melhor, acho que tá mais na frente ali ainda, né? É, Rezende, que eu acabei pulando. Rezende também esteve abaixo hoje. É, falhou, acho que, tanto defensivamente também, quanto nesse papel de lateral, que não é muito a dele, né? Em alguns momentos ele acabava virando também um terceiro zagueiro, que também não é a dele. Então acho que há de se pesar isso, mas também teve uma partida abaixo, tá todo mundo ficando aí laranjinha, vermelho, ou no máximo amarelo aí, né, e eu acho que Rezende vai de laranjinha aí também. E aí vamos mais pra frente agora. Acho que Juba, uma boa partida, foi fundamental nos dois gols, e eu acho que junto com Cauli foram as duas peças que mais se destacaram no time do Bahia.
Sim.
Eu tô falando e pensando na cor aqui, se vai ser... Qual tom de verde vai ser. Mas eu acho que eu vou de verde musgo. Hoje eu tô mais cri-cri, assim, né? Então,
tá dar.
Vou de verde musgo.
A nota de Juba caiu por causa dos gols que saíram depois que ele saiu de campo. Porque se tivesse vencido, ele ia ser verde claro.
Mas o time toma uma virada dessa, não dá para sair distribuindo verde claro. Né? Mas assim, é porque, na verdade, eu acho até que a partida de Cauli me agradou mais, tá? Eu acho que Juba, ele foi importante nos dois gols. Cauli também teve participação nos dois gols. Mas eu acho que Cauli, em outros
lances,
ele conseguiu se destacar mais. Ele participou mais que Juba. Então acho que Cauli, para mim, foi o melhor em campo, embora Juba tenha feito uma boa partida também. Então eu vou deixar o verde aí mais para Cauli.
Eu vou fazer uma coletânea dos nomes de verde que a gente chama. O outro verde, o verde verde, o verde escuro, o verde claro, o verde musgo.
Everton Ribeiro. Eu não acho que ele fez uma partida desastrosa, assim. Ele participou em alguns lances, conseguia tocar a bola, mas porque você espera muito mais, né? E eu acho que num jogo de final, no clássico, ele, com uma principal contratação, principal jogador do time, ele precisava ter contribuído mais. E eu vou acabar ficando aí com laranja para Everton Ribeiro hoje. E tudo a ver, acho que podia ter participado muito mais da partida. Tassiano, pode ser o verde musgo, o Tassiano, ele faz o gol, mas apesar de ter feito o gol, ele teve dificuldade no jogo hoje, não foi aquele Tassiano que vinha aparecendo nos últimos jogos. O amarelo também não seria nenhum exagero, acho que, para Tassiano. Mas também estava muito marcado, apesar disso também. Eu vou ficar com o verde musgo, mas um verde musgo inferior a Juba, tá? Para botar amarelo, para botar amarelo, porque Juba merece mais que ele. E Tassiano, só um parênteses assim também. Tassiano tem um lance que me irrita um pouco na comemoração do gol, né? E ele acaba provocando vitória ali, imita a galinha, não sei o quê, que eu acho tudo certo. Né? Acho que a questão não é nem a provocação em si. Eu não digo, acho legal um futebol que tem provocação. Acho uma regra idiota, inclusive, que se puna os jogadores com cartão amarelo. Mas é uma regra que está aí. E o Bahia já tinha sido punido com cartão amarelo no Bavi da Copa do Nordeste recentemente. E você, com um minuto de jogo no segundo tempo, o segundo tempo inteiro pela frente, você ficar com o cartão amarelo, ficar pendurado, tá sendo um cara que, embora ele esteja lá na frente, ele também contribui em termos defensivos, às vezes pode acabar tendo que fazer uma falta. E aí, isso não é uma besteira, assim, tipo, desnecessária, total, assim. Então, fica assim. Foi até bom eu ter me lembrado disso para deixar o amarelo mesmo e não o verde musgo para ele. Então, é um lance que me irrita. Em relação aos que entraram, Ademir, um pouco produziu, teve um lance que ele conseguiu chegar mais à frente, laranja, não fez tanta diferença, assim. Iago Felipe entrou mal, ao meu ver. Pode colocar o vermelho. Esse pessoal, ele entra também no pior momento do Bahia no jogo, né? E tem a parcela de culpa deles. Por mais que o time tivesse mais desorganizado defensivamente, e aí por culpa de Rogério Ceni, mas são eles que estão ali. E aí pode ser vermelhinho aí para Iago Felipe, para Caio Roque, para David Duarte. Caio Roque, os gols saem ali do lado dele, inclusive. Então vai ser chuva de vermelho para essa galera que entrou no segundo tempo. Inclusive, eu tava até lendo aqui no Twitter enquanto a gente tava no programa. Aliás, ainda bem que a gente fez o programa cedo hoje, porque me poupou de assistir a entrevista de Rogério Ceni hoje. Mas eu li comentários aqui de que Rogério teria falado que faltam peças, que ele teve que utilizar o que tinha. Eu não acho que o banco do Bahia seja um banco desgraçado, assim. Óbvio que não tem peças a rua. Mas eu não acho que seja... Que a gente possa justificar...
Tem menos peças que o Vitória?
Não tem. E assim, óbvio que você não vai ter peças do mesmo nível de Caio Alexandre, Julian Lopes, de Everton Ribeiro.
Então, veja, pode até ser, sabe, Pedrito, que do ponto de vista da leitura do que seria o ideal para Rogério Ceni em relação à quantidade de peças para cada função, de características, para que eu entenda que tem peças e tem características em funções, talvez ele sinta falta, não é o argumento para você utilizar num jogo que você tomou uma virada de 3-2 do Vitória. Você fez 2-0, pô. Faltou mais do que... peças não é a principal preocupação. Não é nem para você trazer, porque ele traz para si um peso demasiado, tá? Porque assim, aí vai ser o seguinte, beleza, Rogério, e aí, velho? Qual é o outro time do Brasil que tu vai trabalhar? Porque se esse Bahia aí falta peças, falta peças no nível de você perder um jogo de virada depois de abrir 2-0 para o principal rival. Tá entendendo? Não conecta. Não conecta, não é essa a desculpa, não. Puxou a desculpa errada, falei assim e jogar fora, pô. Não é a desculpa, não é a desculpa que era pra dar, não.
Exatamente. Assim, é óbvio que o banco poderia ser melhor, óbvio que poderia. Óbvio que falta lateral esquerdo, falta demais. A gente sabe disso, a gente pontua isso aqui sempre. Falta lateral esquerdo demais. O time do Bahia tem Iago Bordeaux, que só vai chegar em julho. E o Bahia foi meio... deixou correr assim, né? E vai fazer falta até Iago chegar, a gente vai ter uma lacuna importante na lateral esquerda. Mas é o que o Celso falou, não dá para justificar as substituições de hoje, e as substituições que levaram à derrota do Bahia por conta da falta de peças. Assim, né?
Exato.
Eu acho que a grande questão ali das substituições é a bagunça que o Rogério sempre faz. O Rogério sempre faz uma grande bagunça hoje no Bahia. E distribuir vermelhinho aí para quem entrou, mas é preciso ponderar isso também, né? Entraram em um time completamente bagunçado. E aí pode ser um vermelho, o mais vermelho que tiver aí para Rogério Ceni.
Vermelho roxo.
A torcida do Vitória tinha que ir para Porto Barradão, dar um beijo assim em Rogério Ceni, aplaudir Rogério
Ceni. Agradecer.
Ajudou demais, embora, assim, sem querer desmerecer a virada do Vitória, tá? A virada do Vitória foi espetacular. É importante que se diga, assim, né? O Vitória, por mais que o Rogério Ceni tenha contribuído, mas o Vitória foi gigante na virada hoje, né? Tipo, conseguiu sair de um placar diverso, numa situação extremamente complicada, em 2-0, a 1-3-2, por méritos do próprio Vitória, por méritos de Léo Condé. Mas do lado do Bahia, tipo, olhando pelo lado do Bahia, o Rogério Ceni também prejudicou demais, assim, o Bahia.
Muito bem, então é isso.
Eu acho que uma análise, Pedro, só um último comentário, César. Eu acho que uma análise não invalida a outra, sabe? É óbvio que Rogério Ceni foi mal e o Bahia caiu de rendimento, mas o Vitória só conseguiu virar porque teve seus méritos. Porque não, exato, é qualquer equipe que enfrenta o Bahia, mesmo jogando, Alan, mal.
Fecha aí esse pop-up que apareceu, tá?
Não, e você perdendo 2-0, o treinador, o adversário, não pode fazer a cagada que for, né? Você virar por 3-2, é óbvio que é merecido demais.
É, Léo Condé, ele tentou basicamente tudo ali no final. Ele tentou recuar Mateuzinho, que eu acho que foi um erro, depois ele corrigiu. Ele colocou o Vitória com vários atacantes. Eu acho que o Vitória em algum momento chegou a ter 4 ou 5 atacantes. Ele tentou 2 jogadores pelo meio. Então, assim, ele realmente foi para cima e deu certo, né? Porque o Bahia poderia muito bem ter pego uma equipe, ter feito uma partida ruim no segundo tempo com as mudanças de Rogério Ceni e ter terminado 2-1, por exemplo. Não seria nenhum absurdo que isso acontecesse. Então, eu acho que as coisas se complementam, na verdade. Eu acho que o Rogério Ceni, obviamente, ele vacilou e o Bahia caiu de rendimento e o Vitória aproveitou o espaço que o Bahia deu, cresceu de rendimento e conseguiu a virada.
Muito bem. Então, galera, dessa forma a gente vai chegando ao fim desse nosso programa de domingo, mas...
Rapidinho, Celso, só passar aqui um pouco, né?
Opa, fala, Pedrinho.
Queria só trazer um aspecto aqui, já pensando no jogo de volta, né?
Minha pergunta era inclusive essa. Você tá no programa de amanhã? Você vai participar da nossa nosso reajuste?
Acho que não.
Pronto, então, só para reforçar que esse convite aí para nossa audiência, mas como você pontuou, domingo que vem tem a decisiva, né? O jogo, a finalíssima do Campeonato Baiano. Qual é o aspecto que você quer destacar, meu caro?
Não, assim, primeiro dizer que, como eu já falei há pouco, a balança ela está muito mais positiva para o Vitória agora, né? Obviamente, não só pelo placar, mas também moralmente, o Vitória sai muito fortalecido desse clássico. Agora, o campeonato ainda está em aberto, tá? Não são favas contadas.
Não, pô.
Acho que tudo pode acontecer ainda na Fonte Nova. Lembrando que se o Bahia vence por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Bahia e Vitória não disputam, não decidem nada em pênaltis há quase 50 anos, assim, tipo, há muito tempo sem uma disputa de pênaltis entre as duas.
Coração do torcedor tá pronto para isso aí?
Não.
Porque pênalti com o rival
não tá.
É diferente, o negócio é diferente. É.
O homem nem assiste pênalti.
Pênalti é terrível, Ainda mais contra o rival aí, meu irmão.
Ó, ia de pênalti, realmente... o que eu vou oferecer pra galera é o seguinte, se rolar pênalti, a gente vai fazer react de Pedro acompanhando os pênaltis.
Ainda bem que a internet na Fonte Nova é precária. Mas assim, eu queria, na verdade, trazer um pouco do histórico de clássicos, sim, claro, que foram decididos, clássicos mata-mata tiveram o primeiro jogo no Barradão, que não é algo assim, tão comum, tá? Barradão é um estádio relativamente novo. Começou a ter jogos oficiais ali em meados da década de 90. Então, a gente não tem um histórico tão longo de decisões que começaram no Barradão e terminaram na Fonte Nova. Mas a gente tem 6 jogos e aí tem exemplos positivos e negativos, assim, para os dois lados. A primeira vez que isso aconteceu foi em 1995. O Campeonato Baiano, naquela época, era uma loucura completa, né? E aí você tinha, o campeonato era dividido em turnos, então você tinha os campeões do turno, só que mais do que isso, os turnos vale. Eram subdivididos em etapas. Então você tinha os campeões das etapas, né?
Aqui em Pernambuco, as etapas a gente chamava de fase, mas era a mesma coisa. Tinha o campeão das fases e o campeão do turno. Se tivesse duas fases, tivesse dois campeões, aí ia até a final do turno.
Exatamente, pois é. É uma loucura completa, né? E é a primeira vez que acontece isso justamente numa semifinal de segunda etapa de primeiro turno. Bahia e Vitória empatam no Barradão, e aí depois o Vitória vence. É um jogo que ocorreu em Pituaçu, inclusive, continuava, estava passando por uma reforma em 95. O Vitória vence por 1-0. E vai para a final, depois em 99, na decisão da Copa do Nordeste. O Vitória ganha no Barradão, por 2-0, e aí ele consegue se valer da vantagem no jogo de volta. Vai até vencer o jogo, mas o Vitória fica com o título. Em 2000, final de segundo turno do Campeonato Baiano, o Vitória vence por 2-1, mas o Bahia consegue reverter. Então em 2000 você tem um exemplo positivo com o Bahia, né? O Vitória venceu por 2-1, e o Bahia reverteu vencendo por 3-0. Em 2002, o Bahia campeão baiano, depois de empatar no Barradão, 0-0, e aí depois um novo empate em Pituaçu. Aliás, esse título de 2012 é extremamente comemorado, né? Porque foi aquele título que tirou o Bahia de um longo jejum de títulos. Em 2016, o Vitória vence por 2-0 no Barradão e também faz valer a vantagem, jogando na Fonte Nova. O Bahia até vence por 1-0, mas não é suficiente, o Vitória acaba sendo campeão baiano. E aí, por fim, na última vez em que isso ocorreu, foi em 2017, aquela semifinal da Copa do Nordeste. O Vitória vence a semifinal por 2-1 no Barradão, e aí o Bahia depois consegue reverter na final por 2-0. Então você tem dois jogos aí em que o Vitória fez valer a vantagem no jogo de volta, e dois jogos em que o Bahia conseguiu reverter a derrota no Barradão, né? Tanto em 2000 quanto em 2017.
Muito bem, então o torcedor se apega aí à esperança ou à desesperança, se preferir, mas estão aí os nossos dados e as nossas análises. Como eu falei agora há pouco, tá? A gente volta ao ar no NE45 primeira edição, 13h30 ali, mais ou menos, e à noite a gente volta com o nosso Raiz para fazer a atualização das nossas réguas de favoritismo em relação as decisões dos campeonatos estaduais. Queria agradecer de coração aqui ao meu querido Arthur Silva, Pedro Pereira e Alan Roberto, a galera que esteve comigo ao longo desse programa. E, claro, agradecer também a cada um e cada uma de vocês que estiveram conosco até aqui. Ah! Antes que eu esqueça, já é 1º de abril. Então, só lembrar, né? Temos ódio e nojo à ditadura. Ditadura nunca mais. Forte abraço, galera. Boa. Até a próxima.
Valeu, galera.
Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.